participa conosco nesta segunda-feira, conforme já apresentado no decorrer do dia, o deputado Rodrigo Minotto, do PDT de Santa Catarina. Nas eleições de 2014, em 5 de outubro, foi eleito deputado estadual para a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, assumiu o cargo em 1º de fevereiro de 2015. Deputado, obrigada pela entrevista.
Eu que agradeço. Obrigado também pela contribuição que você tem dado a todo o Planalto Norte do nosso estado de Santa Catarina. Estamos à disposição.
Está certo. Deputado, o seu partido leva a nomenclatura trabalhista, né? O Partido Democrático Trabalhista. Como é que o senhor tem visto as discussões acerca da reforma da Previdência, que, é claro, tem chamado a atenção de todos os brasileiros, deputado?
É, realmente é uma reforma que tende a prejudicar, assim como houve a reforma trabalhista, principalmente a classe trabalhadora. Não vejo no texto legal da reforma da Previdência qualquer artigo que busque principalmente a recuperação dos créditos junto aos seus devedores, principalmente dos empresários do nosso país e dos banqueiros. Quando você vê o número de devedores e quem são os devedores da Previdência, você começa a perceber onde é que está a dificuldade e o déficit financeiro dessas instituições. Então, diante disso, a gente percebe que esse governo, que realmente trabalhando contra a classe trabalhadora, tende a realmente ajudar, contribuir cada vez mais com aqueles que mais têm condições do nosso país, que são os grandes empresários e os grandes banqueiros.
O senhor, em seus discursos, sempre tem enfatizado essa preocupação com o cenário atual em termos da reforma trabalhista para com este assunto. Então, o senhor é contrário à reforma trabalhista, não é mesmo, deputado?
Com certeza, porque você vê que na reforma trabalhista tende, como sempre, a prejudicar os trabalhadores. E diante do que vem ocorrendo no nosso país, diante dessa conjuntura nacional de corrupção, de má malversação do dinheiro público, de falta de transparência do poder público, tudo isso tende a prejudicar, evidentemente, a nossa economia. O que mais nos assusta é os valores que são pagos pelos juros da dívida pública, onde você consome mais de 50% do orçamento da União. E quem está se beneficiando com isso são os grandes banqueiros no âmbito nacional e internacional, uhum. Enquanto que a população brasileira da classe C e D é quem mais sofre nesse momento.
E as privatizações, deputado? O senhor é a favor ou contra?
Somos totalmente contra, até porque você vê que esse processo de privatização que está sendo realizado por esse atual governo, vou fazer uma comparação bem simples para que os ouvintes entendam. No nosso país tem uma churrascaria chamada Fogo de Chão. Essa churrascaria foi vendida por 1 bilhão e 800 milhões de reais. Para você ter ideia do valor desse volume de recursos, a Eletrobras está sendo negociada por 8 churrascarias Fogo de Chão, ou seja, pouco mais de 14 milhões de reais, que é o valor inicial da proposta. Então você vê que o governo quer vender um setor do nosso país, que visa todo o setor econômico de desenvolvimento e fortalecimento do nosso país, querendo vender essa tecnologia, toda essa rede de transmissão, uhum, para o mercado internacional. Daqui a pouco os chineses vêm e compram isso, os japoneses vêm e compram e tomam conta de todo o setor elétrico do nosso país, colocando condições favoráveis o mercado produtivo e a concorrência.
Tá certo. Deputado, na área da segurança, o senhor reiterou recentemente preocupação com o fechamento de alguns quartéis dos bombeiros militares de Santa Catarina. Como é que o senhor observa o assunto no momento, deputado? Além do que foi dito aqui para o estado, de que 30% dos quartéis serão fechados no período noturno. Como é que o senhor está vendo isso?
Então, no ano passado nós tomamos uma atitude, essas informações diretamente ao Comando-Geral do Corpo de Governo do Estado de Santa Catarina, e realmente a previsão era forte, linear, de 30% dos postos de atendimento dos bombeiros do nosso estado. Evidentemente que há necessidade de cortes, entretanto, a gente tem que avaliar cada caso, até porque existe atendimento do Corpo de Bombeiros que há um raio de deslocamento muito superior daquele que estavam sendo discutido. Então, em alguns pontos específicos, a gente conseguiu intervir junto ao Comando Geral e tivemos a felicidade de impedir o fechamento desses estabelecimentos que visam garantir a segurança dos nossos contribuintes e do povo catarinense.
Até porque o aparecimento das situações são imprevistas, né? Ocorre, em suma, no período noturno, e esta é uma das preocupações que o senhor apontou aqui para o estado catarinense, não é mesmo, deputado?
Perfeito, isso mesmo.
Tá certo. Com mais de 150 municípios visitados em 2017, como é que a cidade de Porto União aparece na sua agenda? Tem previsão da sua vinda agora para 2018 para cá, deputado? E também eu gostaria...
Já
fique à vontade, deputado.
Desculpa que está cortando um pouco a ligação, então
tá okay.
O retorno chega depois.
Não tem problema. O senhor tem previsão de vinda, então, deputado, para cá?
Então, nós estivemos ao final do ano passado no município de Mato Costa,
certo.
Que é perto de Porto União, e nós temos sim uma programação agora, a partir do mês de abril, de fazer um roteiro por todo essa região, até porque, lamentavelmente, eu sou o único deputado do partido no estado de Santa Catarina, do PTB, daí no qual eu tenho orgulho e honra de representar esse partido. Infelizmente, eu não consigo, pessoalmente, estar presente em todos os municípios de Santa Catarina, dos 295 municípios, até que tive a felicidade de receber votos em 277 municípios do estado. Isso aumenta, evidentemente, a nossa responsabilidade e o nosso dever de estar presente junto aos municípios, levantando as suas demandas e tentando, evidentemente, interceder junto ao governo, junto às secretarias setoriais de governo, a fim de que possam ser atendidos os pleitos das regiões. Mas eu espero, e está dentro da nossa programação, de que no mês de abril a gente possa fazer um roteiro por toda a região do Planalto Norte e do Norte do Estado, que pega também, você tem que o Porto União, e desce aí, recebendo aí a visita nossa em todos esses municípios do Estado.
Tá ok. Deputado, o objetivo da série de entrevistas aqui da CBN é conheça o seu deputado. E para que o nosso ouvinte da CBN o conheça melhor, quais as contribuições que o senhor evidenciaria aqui para a cidade de Porto União, deputado?
Então, nós temos trabalhado muito forte aí, de uma forma global, até porque quando a gente elege esse deputado, e principalmente deputado estadual, nós temos que viabilizar de forma coletiva todos os municípios que compõem o nosso estado de Santa Catarina, dentre os municípios, as categorias da qual a gente tem lutado e defendido muitos interesses na Assembleia Legislativa. Falo isso porque, desde o início do nosso mandato, nós temos se posicionado muito fortemente dos direitos e da garantia dos nossos trabalhadores do estado de Santa Catarina, bem como dos servidores públicos. Quando eu falo dos servidores públicos, eu falo de uma forma geral, mas também quero especificar a nossa luta pelos trabalhadores da educação, pelos professores, pelas professoras, que tanto têm se dedicado para o desenvolvimento do nosso estado de Santa Catarina, através da transferência e transmissão dos seus conhecimentos para os seus alunos, buscando uma qualificação maior para os nossos jovens e adolescentes do estado de Santa Catarina. É inadmissível que até hoje não haja um reconhecimento do governo do estado para com essa categoria, que são aproximadamente quase 60 mil trabalhadores, entre aposentados, entre concursados efetivos, entre ACTs, que são contratados de forma temporária, que transitam e estão transmitindo o conhecimento necessário para a formação dos nossos jovens. É uma luta incansável. Nós sabemos que temos muitas conquistas ainda a buscar, mas nós estamos do lado dessas pessoas que fazem do nosso estado um estado que relativamente se encontra numa estabilidade econômica ainda razoável, apesar de que a luz amarela já acendeu, onde você tem uma estrutura administrativa enorme no estado de Santa Catarina, através dessas ADRs, antigas Secretarias de Desenvolvimento Regional, que consumiram somente no ano de 2016 mais de 426 milhões de reais nos cofres públicos do governo do estado. Esses dados são do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e nós percebemos agora uma pequena redução na ordem dessas 15 regionais que estão sendo extintas pelo atual governo, que até então defendia a manutenção. Nós entendemos que deverá extinta todas as secretarias regionais, a fim de ter uma economia suficiente para que a gente possa minimizar o déficit das contas da Secretaria de Estado de Saúde, onde a gente percebe uma falta de atenção à população catarinense em relação à saúde pública do nosso estado. Até mesmo medicamentos estão faltando. Isso não pode ocorrer porque nós estamos inchando a máquina pública ao invés de reduzir e ter poder de investimento maior para contribuir com serviços de qualidade ao nosso povo catarinense.
Agora, 4h17, participa conosco o deputado estadual Rodrigo Minotto, do PDT de Santa Catarina. Deputado, vamos mudar um pouco de assunto. Gostaria que o senhor falasse da Operação Lava Jato. De maneira breve, deputado, nós temos mais alguns minutinhos. Na sua opinião, quais os principais fatos revelados pela operação?
Você falou sobre a Lava Jato?
Isso. Isso, deputado. A Lava Jato. Quais os principais fatos revelados dessa operação, na opinião do senhor?
Realmente é uma situação que nos entristece muito, né? Até porque eu acho que foi uma ação forte do Poder Judiciário, da Polícia Federal, que é importante, é necessária. Evidentemente que isso, pelo que se percebe, há muitos e muitos anos já eram feitos. E nós temos que perceber também que não existe corrupto sem aquele que o corrompe, né? Então, existe, de um lado, os grandes empresários que adquiriram grandes fortunas, que buscam, através do lobby, através do jogo sujo da vida pública, se dando a quem é o beneficiado as suas contribuições necessárias, principalmente para uma campanha eleitoral. Mas nós temos o grande privilégio de estar num partido, no PDT, que não há nenhum dos nossos integrantes, da nossa sigla, seja senador ou deputado federal, envolvido com qualquer ato de corrupção. Além do que, nós temos uma pré-candidatura de um candidato a presidente da República, que é ficha limpa, que tem mais de 38 anos de vida pública, sem nunca ter sofrido qualquer tipo de inquérito para buscar investigar sobre qualquer ato ilícito que porventura tenha cometido através de qualquer suspeita disso. Esse é o nosso candidato, esse é o nosso pré-candidato Ciro Gomes, que tem trabalhado por todo o nosso país e tem vindo constantemente a Santa Catarina apresentando essa proposta. Uma pessoa que já foi deputado federal, governador, ministro da República, tem uma experiência importante na vida pública e sabe o que tem que fazer para tentar buscar o equilíbrio e voltar a ter ética e moral na política brasileira.
Deputado, vamos falar agora sobre o pedágio em Santa Catarina. Na sua opinião, como está hoje? Está bom ou tem algo que precisa ser mudado aqui para o Estado? O pedágio aumentou, não é mesmo, deputado?
Então, um Estado como o nosso, um Estado catarinense, que é o maior exportador de carne suína do nosso país, o segundo maior produtor de frango do nosso país, o quarto maior produtor de leite do nosso país, a gente vê algumas situações que não correspondem com aquilo que o nosso Estado é. Nós precisamos ter uma gestão mais qualificada, mais audaciosa, mais forte, para que realmente haja um enxugamento da máquina pública, onde o emprego público realmente seja condigno para aquela pessoa ali trabalhando e buscando levar realmente qualidade na sua prestação de serviço ao povo catarinense. A quantidade de cargos comissionados e cargos de confiança que existe no governo é realmente exagerado. Por quê? Porque você vê que é um cabide de emprego e um cabide para atender os interesses políticos e partidários. Então nós temos que mudar essa concepção, até porque, como o recurso vem do contribuinte, nós temos que devolver ao contribuinte através de ações de governo, de políticas públicas que realmente solucionem as dificuldades de cada cidadão catarinense. Por isso que eu penso que, se não tomarmos uma atitude em breve, se não houver um gestor, um próximo mandato que tenha a ousadia, a audácia e a convicção de que o caminho para que a gente busque o fortalecimento do nosso Estado, o desenvolvimento do nosso Estado, que tem um crescimento ainda pequeno, relativamente pequeno. Sabe que, se você comparar aos números do nosso país, o nosso Estado tem um crescimento razoável, mas nós precisamos crescer mais. Santa Catarina é um Estado de um povo que trabalha e trabalha muito. grandes empresários que contribuem muito para o fortalecimento do nosso Estado, de grandes trabalhadores que têm uma massa produtiva importante no âmbito do nosso país. Então, eu acredito que temos que haver outras políticas, uma política tributária que desonere mais a classe trabalhadora, que desonere mais a classe empregadora, a fim de que a gente possa gerar mais empregos e gerar mais renda para o povo brasileiro.
Deputado, temos um minuto. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre outro projeto de sua autoria na Assembleia, que é que dispõe sobre a obrigatoriedade das agências bancárias de disponibilizarem bebedouros, banheiros e caixas eletrônicos adaptados aos clientes e usuários no estado de Santa Catarina. Como é que está o andamento deste projeto aqui para o estado, deputado?
O setor bancário não é diferente em Santa Catarina, mas em todo o país. É o setor que mais tem renda, mais tem lucro em todas as suas atividades comparado com outros setores econômicos do nosso estado e do nosso país. Entretanto, a gente percebe uma dificuldade muito grande na falta de um banheiro adequado para que o usuário do serviço público financeiro possa ter à sua disposição um banheiro adequado, onde você, como cadeirante, tem acesso ao banheiro, à agência bancária. Essas são ações que relativamente podem ser simples, mas que significam muito na vida do trabalhador, na vida da pessoa que vai em busca de solucionar uma situação numa agência bancária e entre outras instituições financeiras. Então, a gente propôs esse projeto, como tantos outros projetos que nós fizemos ao longo desse período de 3 anos, sempre pensando na melhor qualidade de vida do povo catarinense e buscando resultados efetivos que possam trazer os benefícios necessários. Eu tenho um projeto muito importante, que eu considero, evidentemente, que é a distribuição da fosfoetanolamina, aquele medicamento da pílula do câncer, que tem sido feito em vários e vários estudos pelo nosso país, até mesmo fora do país, onde visa minimizar os efeitos do tratamento de câncer com pessoas que possuem câncer, e que aí dê um pouco mais de alegria e satisfação às pessoas para buscarem as está em tramitação ainda na Assembleia Legislativa, não houve definição, até porque existem questões de ordem judicial no próprio Supremo Tribunal Federal, que está para definir sobre a liberação ou não do uso dessa substância que poderá atender milhares e milhares de pacientes no estado.
Agora 4h24, também é de sua autoria o Vamos para a Escola, e o senhor também foi reconduzido à presidência do Bloco Brasileiro da União dos Parlamentares Sul-Americanos e do Mercosul, fortalecendo a Assembleia Legislativa aqui de Santa Catarina a manter relacionamentos com órgãos estrangeiros. Deputado, uma excelente semana ao senhor. Obrigada pela entrevista aqui na CBN Vale do Iguaçu. Boa tarde, deputado.
Eu que agradeço, uma boa tarde para finalizar sobre essa ideia que tivemos dessa iniciativa de criarmos o Vamos para a Escola, é conhecer a realidade de cada escola pública do nosso estado de Santa Catarina, principalmente, evidentemente, as escolas da rede pública estadual, conhecendo as suas dificuldades, conhecendo aquilo que falta para que o próprio educador, o professor, possa transmitir o conhecimento ao seu aluno, seja na questão estrutural, seja na questão de material didático, seja na questão da valorização dos professores. Então, esse é o nosso objetivo, levantar essas demandas e trazer ao conhecimento da Secretaria de Estado da Educação, visando o quê? Resolvê-las. O deputado não pode ser somente um deputado de gabinete. O deputado tem que ir ao encontro da sociedade, tem que ir ao encontro das pessoas, buscando informações, ouvindo as necessidades para poder contribuir para a solução desses conflitos e dos interesses que são interesses do povo catarinense. Uhum. Muito obrigado mais uma vez, eu agradeço pela atenção e uma boa tarde a todos os seus ouvintes.